Obrigado, doutora Andiara. Passo a palavra agora à doutora Juliana Ribeiro Alexandre, que é do Ministério da Agricultura e Fiscal Federal Agropecuária do MAPA.
Bem, bom dia a todos. Muito obrigada pela oportunidade do Ministério da Agricultura participar aqui dessa audiência. Parabéns a todos que falaram, que me antecederam. Como já foi dito aqui, isso aqui é esse é um tema polêmico, mas como Ministério da Agricultura, aqui nós vamos falar sobre as informações e o que o Ministério, as atribuições dadas por lei ao Ministério, como nós temos cumprido e feito cumprir a lei, né? As normas vigentes. Como foi muito bem dito aqui, o que está escrito em lei, o que está escrito nos decretos, nas demais normas, nós, como agentes públicos, eu como fiscal, há 10 anos trabalhando nesse assunto, e na coordenação da Fiscalização Federal Agropecuária do MAPA, também na questão dos OGM, nós não questionamos a lei, a gente só faz com, né, verifica a conformidade, verifica se ela está sendo cumprida. Então, em resumo, o que a Lei 11.105 estabelece são normas de segurança e mecanismos de fiscalização para as atividades com OGM e seus derivados. O artigo 16, ele define que aqueles quatro órgãos e entidades de registro e fiscalização têm algumas competências, e entre elas está... aqui no caso do Ministério da Agricultura, no campo de suas competências, são os produtos destinados à agropecuária, e entre tantas competências tem a de registrar e fiscalizar a liberação comercial de OGM e seus derivados. Isso que nós temos feito. Então, após aqui a avaliação de risco feita pela CETENBio, emitido parecer técnico, como o professor Velini já mencionou aqui, produto considerado seguro, aí sim os órgãos de registro vão, as empresas, as companhias que desenvolveram esse OGM vão solicitar o registro, autorização, o documento que seja necessário para utilizar aquele produto. Nesse caso, não foram feitas normas específicas para os OGM. Se é uma semente, segue-se a lei de sementes. Se é uma bebida, segue-se a lei de bebidas. Enfim, não houve a necessidade de aumentar a burocracia para o registro de produtos com OGM. Okay? Então, aqui é a nossa principal atividade. Tá? Bem resumidamente, a Secretaria de Defesa Agropecuária no Ministério da Agricultura tem esses departamentos que tratam dos assuntos e dos temas técnicos, e em relação à rotulagem, o Departamento de Insumos Pecuários, que coordena e regula o setor de alimentos para animais e produtos veterinários. O Departamento de Produtos de Origem Vegetal, que principalmente bebidas, né, seria um produto que conteria OGM aqui. E o Departamento de Produtos de Inspeção de Produtos de Origem Animal, também alguns produtos de origem animal contêm soja e milho na sua composição. Então, esses três departamentos inseriram nas suas ações de rotina a fiscalização do cumprimento das regras de rotulagem. E como foi muito bem dito aqui, o Ministério, enquanto a norma está vigente, nós não a questionamos, nós simplesmente verificamos o seu cumprimento. Okay? Então, aqui já foi falado, o foco dessa atividade é dar garantia ao direito de informação, né, dar garantias ao consumidor de que ele tem o direito à informação, não é em relação a um risco a sua saúde ou a saúde dos animais ou das plantas, que é uma das prioridades da fiscalização daqueles departamentos que eu apresentei anteriormente. A Secretaria de Defesa Agropecuária tem como sua principal missão garantir, né, a segurança dos alimentos, enquanto eles estão sendo produzidos no campo ou na indústria, de acordo com desses produtos que são destinados dentro, né, do campo ali da agropecuária, ok? Então, também os aspectos de saúde pública são beneficiados com esse controle feito pela Secretaria de Defesa Agropecuária. Tá? Entretanto, outras verificações como essa, que não são, não dizem respeito à biossegurança ou a aspectos de risco à saúde humana ou dos animais ou das plantas, mas que dão garantias do direito do cidadão, também estão na rotina do nosso trabalho. E esse é o caso. Então, quais são os itens verificados? Só para ilustrar aqui, essa é uma embalagem de uma alimentação animal para cachorro e deve constar em destaque em conjunto com o símbolo no painel principal. Essa é a regra hoje vigente. O Ministério da Agricultura, então, verifica, né, entre tantas outras coisas que ele deve verificar nessa ração, em relação à sua composição, qualidade, enfim, também se está sendo cumprida a regra de rotulagem. Além disso, do nome e do símbolo, é preciso que o nome do organismo doador do gene conste da lista de ingredientes. Então, ali tem o Bacillus thuringiensis, né? Esses nomes dos organismos doadores são colocados, essa é a forma, né? Em latim, o nome deles é assim. Outra coisa é que a rotulagem deve ser obrigatória e existe um limite, né? Somente a partir de 1% no produto, nosso entendimento, avaliação que nós fazemos e a detecção, a fiscalização toda, em relação ao produto final. É claro que no laboratório eles identificam ingrediente por ingrediente e depois fazem todo um cálculo para verificar a relação no produto final. Aqui só uma ilustração. Então, eu destaquei aí 3 itens principais que devem ser verificados na fiscalização do mapa. O mapa tem uma estrutura bastante robusta para fazer essa fiscalização, além de fiscais muito bem treinados, há muito tempo com know-how para isso. Temos 2 laboratórios oficiais da rede Lanagro, em Minas e em Goiás. O laboratório de Goiás é referência, inclusive, para a detecção de OGM, inclusive reconhecida pela União Europeia. E todos os tipos de análise para detecção e identificação de OGM podem ser realizadas nesses 2 laboratórios. Também existem 2 laboratórios privados que têm escopo para fazer esse tipo de análise e são credenciados pelo Ministério da Agricultura. No caso de que precisemos de os nossos laboratórios estejam com muita atividade, nós podemos contratar esses laboratórios. Eles também têm capacidade para realizar amostras fiscais. Tá? Então, como que nós fazemos isso? E aqui eu estou apresentando como o Ministério faz isso, para que vocês tenham a visão de que, independente da regra que se coloque, nós temos condição de verificar o cumprimento dela. Né? Então, queremos dar aqui transparência à forma como nós fazemos isso, e isso é rotina no Ministério da Agricultura, e eu vou focar, a partir de agora, nos custos dessa fiscalização. Tá? Então, o que é que os meus colegas fazem quando chegam na indústria? Coletam amostras do produto e mandam para esses laboratórios. E nesses laboratórios, nós vamos tentar identificar quais são, né, se tem OGM lá, se está acima de 1%, se está acima de 1%, se houve a rotulagem, se essa rotulagem está de acordo com o que diz no decreto 4620, como disse a Andiara. Enfim, aqui é a mesma tabela que o professor Bellini colocou, só para ilustrar que o laboratório teria que fazer muitas análises em cada amostra para dizer qual é o OGM, porque ele precisa saber qual é o OGM para dizer qual é o organismo doador. Além da questão de detectar se tá, qual é a quantidade, tem que fazer mais uma série de análises. E isso é muito caro. Isso é muito caro. Então, eu queria aqui dar essa... isso aqui, os laboratórios, na intenção de tornar o seu trabalho mais eficiente, diminuiu aqui, criou aqui uma outra possibilidade, uma tabela aqui, para ele não ter que analisar todas aquelas possibilidades. Fez aqui uma otimização para a sua... atividade, mas mesmo assim, considerando aqui o custo mínimo de uma análise, são preços de mercado, R$300, para se determinar só se é transgênico ou não, são necessárias no mínimo 4 análises, R$1.200. Considerando que para fazer uma análise, para verificar se a rotulagem está correta, para ver o cumprimento do decreto 4620 e da instrução interministerial número 1, é preciso verificar a quantidade e se o organismo doador que foi descrito lá na rotulagem se está certo. Então, são necessárias 19 análises, são R$ 5.700 por análise, por amostra. Esse aqui é o custo para se analisar um produto oriundo de um animal alimentado com OGM. Não tem como analisar. Isso aí só por um sistema de rastreabilidade. Um exemplo, nós comemos folhas têm clorofila, nós não incorporamos a clorofila ao nosso DNA, não dá para detectar que nós comemos a folha por uma análise na nossa carne. Não fica verde. É só um exemplo para... ilustrar isso aí. Então, das alterações que esse projeto de lei propõe, e aqui nós estamos dando dados de custo que podem ser considerados na tomada de decisão aqui da casa, é que, ao se retirar a necessidade de se identificar o organismo doador, essa é uma informação que, eu não sei como que as pesquisas de opinião, que elas trouxeram sobre isso, mas, geralmente, é uma informação muito complexa para que o consumidor utilize na sua tomada de decisão. Então, talvez, realmente, isso aí seja interessante de ser retirado. E isso aumenta demais o custo na hora da análise. Então, isso eu achei realmente muito positivo. Se realmente acontecer, vai aumentar e vai otimizar as ações de fiscalização para os outros itens que eu acredito que sejam mais importantes, que sejam a questão da quantidade se a informação efetivamente consta do rótulo ou não. Então, nós, além de fiscalizarmos a rotulagem, nós coletamos outros tipos de amostras e fazemos outras análises. São várias fiscalizações que nós fazemos. E, para fiscalizar alimento, é muito mais caro do que... as análises dos alimentos são muito mais caras que as outras análises, justamente por causa dessas informações extras. Então, aqui, só para dar uma noção, em 2014 foram feitas 6.490 análises no laboratório de Goiás, e em valores de mercado, os valores dentro do Ministério podem sair um pouco mais baratos para algumas coisas e outras mais caros. Então, 1.947.000 só para análises de todas as fiscalizações que nós fazemos, não só de rotulagem, mas só para dar uma noção de custo. O mapa reforça a importância de se identificar a presença de OGM nos alimentos, a fim de garantir aos consumidores o direito de informação. Então, o mapa sempre será favorável e como muito bem disse a nossa colega aqui, não é uma questão de opinião, é porque é um direito conquistado pelo cidadão, aquele de ter as informações disponíveis. Né? E quanto melhor essas informações sejam colocadas para o consumidor, né? Mais nós vamos ter uma sociedade aí mais consciente. Então, isso aqui é algo que realmente nós damos muita importância. Temos muito orgulho de fazer parte da fiscalização para verificar o cumprimento desse tipo de norma. Entretanto, essa informação ela deve ser direta e clara e não pode levar o consumidor a engano. É uma outra premissa desse Código de Defesa do Consumidor de 25 anos atrás. Nós não podemos colocar informações que levem o consumidor a erro. E por isso que a informação sobre o organismo doador, tem lá o nome de uma bactéria, o nome de uma planta, o nome de um fungo. Esses organismos não estão lá dentro daquele produto. E as pessoas podem entender isso. Né? Enfim, e também a exigência sobre que o produto oriundo de um animal alimentado com AGM também seja colocado. Isso é uma informação realmente que não traz nenhum benefício ali ao consumidor, porque realmente não tem nenhum produto, né, nenhuma substância diferente em nada na carne do animal que foi alimentado com AGM. E o mais importante, que eu acho que está chamando mais atenção aqui, é o símbolo de alerta. Né? Nós não somos contrários de que exista um símbolo que facilite a identificação. E o Ministério, à época, na consulta pública para definir o símbolo, nós colocamos isso. Todo o sistema de biossegurança que foi apresentado aqui pelo professor Velini, esse sistema, ele é reconhecido internacionalmente, ele garante aqui a segurança, né, são vários entes, as instituições públicas, privadas, o executivo, né, todos os órgãos de fiscalização, um conselho de ministros, uma comissão técnica nacional de biossegurança, que avalia aspectos científicos. Enfim, é um sistema muito robusto que foi criado para dar garantia ao cidadão de que os produtos colocados no mercado fossem seguros. E se a gente, depois de passar todo esse sistema, ainda coloca um símbolo de alerta para que o cidadão, né, talvez tenha medo de consumir aquilo, informar o cidadão é uma coisa. Agora, induzir a uma informação de que aquele produto não é seguro, isso é extremamente perigoso. Então, nós consideramos que esse símbolo não é o ideal. Um outro tipo de símbolo talvez pudesse ser informar melhor ao cidadão. Enfim, estamos aí à disposição para perguntas.